Graça e paz, amados. Que bom você estar aqui nessa manhã tão festiva, tão gloriosa, não é não? Aos nossos irmãos que também estão lá no anexo 2, a nossa gratidão e a nossa alegria por recebê-los aqui. A gente quer sempre que possível colocar todo mundo aqui, mas um dia como hoje, por exemplo, né, mantendo as distâncias, a gente não é legalista, mas procura andar de acordo com a lei, não é? Então, para podermos manter as distâncias e recebermos mais pessoas numa manhã tão solene e especial como esta, a gente tem irmãos que estão sendo direcionados para o salão lá embaixo, no Templo 2. Bem-vindo aqui, bem-vindo a esta manhã gloriosa, você concorda comigo? Nós temos distribuído os nossos batismos nos vários templos, onde estão os nossos irmãos, para que todos possam ser batizados. Temos um bom número de irmãos que iriam ser batizados, mas em função de comorbidades ou da própria idade, nós achamos melhor deixá-los para um outro momento. A turma não aguenta mais, quer todo mundo ser batizado, né? Mas nós queremos batizá-los, fiquem tranquilos. Você que não pôde ser batizado, já recebeu a Jesus, já foi preparado biblicamente para isso e ainda não foi, eu desejo e oro para que você não morra, mas batismo não salva. Se você partir para a glória, está salvo, não é? Não é o batismo que vai lavar seus pecados, é o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que lava os nossos pecados. Deixa eu dizer duas, três coisinhas antes de começar. Primeiro, Marcos, fica de pé, Marcos, por favor. Marcos me foi encaminhado por um pastor amigo meu, amigo do peito. Marcos é de São Paulo. Ele está precisando urgentemente de um emprego. E quando eu trago um assunto aqui de púlpito, é porque é urgente mesmo, né, Marcos? Pode sentar, querido. Marcos foi membro de uma igreja metodista. Eu sou no meio evangélico e eu sou sem fronteiras, tá, irmãos? O pastor dele foi o meu melhor amigo durante o meu tempo de Amazônia. Né? Esse pastor que me introduziu no trabalho de capelania, que eu não esperava quando eu era um garoto de 27, 28 anos, lá em Belém do Pará. E meu amigo, amigo do peito, sua esposa, minha amiga também, convivemos muito tempo. E ele me ligou de Goiânia, dizendo, olha, tem um irmão aí, muito querido. Ele não é batista não, é metodista, mas o Aloysio também é metodista. Né? E eu não tenho barreiras denominacionais. Por exemplo, eu sou membro de um grupo de discipulado. Os meus colegas de discipulado são luterano, um, metodista do Brasil, o outro, bispo metodista do Brasil, o outro é bispo metodista wesleyano, eu, batista, e o nosso cabeça discipulado é anglicano. E vou morar no céu com todos eles. Nenhum de nós vai apresentar a carteirinha, sou pastor batista. E São Pedro vai falar, não é ele que manda entrar, não? Abre a porta e entra. Não será assim. É o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado e que abre a porta dos céus para nós, né? Então, aqui, os metodistas são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Os servos do Senhor nosso Deus são bem-vindos aqui. E quem não serve a Jesus aqui é bem-vindo também. Nós queremos compartilhar a nossa vida, a nossa experiência, a palavra de Deus. Nós não somos contra ninguém, a não ser o diabo. Somos contra o inimigo e todas as suas obras. No demais, nós não temos nenhum problema. Dias atrás, por aquela questão de tratamento, eu passei uma semana, meus filhos me deram de presente, uma semana num spa. Alguém tem vontade de passar uma semana no spa? A melhor coisa é você ir e não pagar nada, como eu. Não gastei um centavo do bolso, né? E num spa adventista aqui no interior. Fiquei uma semana com eles. Que experiência gostosa com os adventistas ali. Que comunhão. Pastor, eles são hereges. Problema seu. Eu não mandei ninguém escolher ser batista, etc. Escolhe o que quer. Só tem que servir a Jesus. Que mensagens poderosas eu recebi ali naqueles dias. Que momento de comunhão com aqueles irmãos. Sabe, irmãos, nós precisamos ser um pouco livres. Eu posso não concordar com determinados pontos doutrinários, mas eu tenho que concordar que Jesus Cristo salva todo mundo que não presta. E se você não presta, como eu não presto, você é um grande candidato a encontrar a graça de Deus, como cantamos aqui agora, que perdoa os nossos pecados, que nos purifica de todos os pecados e que nos traz para a sua presença, tendo comunhão com Ele, na pessoa e no poder do Espírito Santo. Eu sou desse povo, né? Desse povo de Deus, desse povo de Deus. Você também é? Sou seriamente comprometido com você e com a minha denominação e com os meus colegas, mas isso é como a minha casa. O fato de eu ser seriamente comprometido com a minha família não me impede de ser comprometido com as outras famílias que não têm o meu mesmo sangue. Então, amemos a Jesus de todo o coração, amemos os nossos irmãos, vivamos o Evangelho, preguemos o Evangelho e vamos arrumar um emprego para o Marcos. O irmão que tem uma boquinha aí que pode arrumar, vamos, faz favor, procura o Marcos aqui, vocês podem conversar para abençoá-lo nesse tempo difícil que esse nosso irmão está passando aqui. E então eu vou continuar sendo abençoado pelos nossos irmãos metodistas, se você fizer isso, né? A segunda coisa que eu quero colocar aqui antes da mensagem. O que você achou do telão num dia de batismo? Foi a nossa primeira experiência, não foi? Eu fiquei tão entusiasmado. Deixa eu contar para você o que é esse telão. Lembra que nós começamos uma campanha para ampliação do templo? E a campanha parou porque entrou pandemia e nós entramos em construção. E um dia eu falei com o Alê, o nosso administrador, eu falei, Alê, esse dinheiro está parado aí, porque o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer no templo para o bem dos nossos irmãos, usando esse dinheiro que vai ficar parado não sei até quando. Aí pensamos e eu falei com ele, nós vamos colocar um telão. Há uns anos atrás, 5 anos, não sei, 6, eu passei um tempo nos Estados Unidos e eu estava sondando, conhecendo, pesquisando algumas igrejas. E eu vi na primeira igreja batista de Dallas, que é um templo maior, bem maior do que o nosso, que no cantinho eles tinham lá o batistério, no alto, assim, onde era feito o batismo. Templo batista tem que ter batistério, não tem jeito, né? Então tinha lá o batistério, mas tinha um telão, metade desse aqui, e a gente lá atrás podia ver bem a imagem. E eu lembrei disso, eu falei, sabe, vamos facilitar a vida dos irmãos? Vamos colocar uma coisa bonita. Agora, hoje eu fui surpreendido com esta imagem tão linda do batismo. Vocês entraram literalmente no batistério hoje, né? Então, eu gastei o dinheiro que você deu para a construção, uma parte dele, nesse telão. Estou perdoado? Estou perdoado? Né? Então, serve até de prestação de contas, né, para você dizer um pouco do seu dinheiro está ali e você merece ver o que você viu hoje. Tudo o que pudermos fazer de melhor, vamos fazer para que a nossa adoração também seja cheia desse bem-estar físico, emocional e espiritual. Diga para você mesmo, eu mereço isso, né? Eu mereço, nós merecemos sim. Eu quero pedir a você para se colocar de pé. Nós vamos orar. Mas antes de orar, deixa eu te apresentar aqui a Bíblia. Alguém conhece a Bíblia? Ok. Esta é a Bíblia que comemora os 40 anos da Igreja Batista do Povo. Ela chegou agora, nesta semana. E uma semana ou duas, não me lembro, que chegou a Bíblia. Ela tem um pouco da nossa história, o encarte com um pouco da nossa história. Por quanto ela está sendo vendida aqui? Hã? R$45. Quando o pessoal da Sociedade Bíblica veio e nós conversamos sobre a impressão dessa Bíblia, o texto é o mesmo, é a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, então o texto não se mexe, né? Mas para fazer um encarte à nossa história, eles me fizeram um apelo, e eu vou ser antiético e dizer para vocês o apelo assim, tenta não vender a Bíblia mais barato do que nós, senão você vai quebrar a gente. Mas são poucas Bíblias, não são tantas assim, então não vai quebrar. Esse preço é 55. Ali foi a pré-venda, então aqui agora está 55. Viu que eu não mando nada na igreja, né? Vocês já notaram isso, né? É isso mesmo. Eles que fazem o trabalho. Essa Bíblia, sem esses encartes, está sendo vendida acho que é cerca de 80, 80 e poucos reais. Não. Mas por que nós estamos vendendo aqui a 55? No pré-lançamento era 45, já passou o pré, então. Porque é a nossa casa, nós não visamos lucro nenhum, nós queremos pagar aquilo que nós pagamos. Então, se você quiser, vou repetir, não tem nenhuma diferença do outro texto bíblico. Se você tem Bíblia, você não precisa, se não quiser, comprar essa Bíblia. Não estamos ganhando dinheiro com isso. Nós vivemos o que foi feito aqui agora, dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nós não temos nenhuma livraria, nenhum comércio. E não sou contra ter, e até poderemos vir a ter, mas hoje não temos. Então não é para termos lucro, é para você guardar, se você quiser, uma lembrança dos 40 anos da Igreja Batista do Povo que nós estamos celebrando durante todo este ano de 2001. Estará na saída, você pode ver. Eu vou até pedir que já fique com vocês para vocês entregarem lá, senão eu levo para casa. Não é? Vai mistura aqui e leva para casa. Eu queria orar com você antes de nós meditarmos no texto que nós temos da palavra do Senhor nosso Deus. Podemos orar? Eu estou achando você hoje, só porque eu falei de Batista, você está muito Batista hoje. Então eu queria que você fosse mais penteca um pouquinho hoje, né? Que você pudesse um pouquinho mais de fogo no seu coração aqui, né? Nós não temos nenhum problema. E eu quero dizer aos irmãos pentecostais que têm chegado, vários irmãos têm vindo de igrejas pentecostais, você não é obrigado a deixar de ser pentecostal, só porque você põe um rótulo de batista. Você deve viver a experiência que você tem com Cristo. Foi batizado no Espírito Santo, fala em línguas, pois fale em línguas aqui também. Sabia que não é pecado falar línguas entre os batistas? Não é pecado. A Bíblia fala sobre isso. Deus te levantou como profeta ou profetisa, use os dons que Deus tem te dado. Eu não sei qual dom o Senhor deu, não é? Nós respeitamos e estimulamos as experiências com o Espírito de Deus, sem forçar. Aquilo que Deus fala deve ser transmitido no poder do Espírito de Deus. Amém, queridos? Então vamos orar agora. Eu queria pedir a você que você levantasse a sua voz e que você falasse com o seu Deus agora. Não se importe com quem está ao seu lado, se importe com quem está no seu interior, o Espírito de Deus, e deixa Deus fazer em você e através de você aquilo que Ele quer. Pai, nós te bendizemos nesta manhã, gostosa na tua presença. Nós te louvamos por estas vidas que desceram as águas batismais, salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro, e que firmam o seu compromisso contigo para viverem para o Senhor e para o louvor da tua glória. Aceite, ó Deus bendito, a nossa gratidão pelos irmãos que os discipularam, por aqueles que levaram a palavra do Evangelho até eles, por aqueles, ó Deus bendito, que têm liderado as suas células, os ministérios onde estão, e aceite o nosso louvor pela tua presença na vida dos teus servos. Nós rogamos ao Senhor nesta manhã que a tua presença em nossa vida seja visível por onde quer que passamos. Que, ó Deus, o impulso, o poder, a graça, a unção, o calor do teu Espírito se manifeste através de nós, onde os lugares forem parados, frios, semimortos, que o poder do Senhor, ó Deus, opere através dos teus filhos, fazendo com que a graça do Senhor salve pecadores e o Espírito do Senhor encha vidas com o teu poder. Na manhã de hoje, dá-nos a tua palavra. Ah, Senhor, abrimos o nosso coração para que a tua palavra venha, entre, gere vida, santifique e frutifique por intermédio de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Pode sentar, querido. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, e eu queria pedir que você abrisse bem o seu coração. Enquanto você procura, só dizer duas coisas que eu acho interessantes. Primeiro, ofereça o seu coração, a sua mente, seu intelecto, sua inteligência ao Senhor nesta hora. Quando uma palavra é pregada, o Espírito de Deus tem uma maneira própria para falar a cada um de nós. Ele sabe. Nesse final de semana eu tive aniversário de um dos netos e duas netinhas estão lá em casa. Uma maneira como eu falo com a minha sogra, que tem 87 anos e mora conosco. Outra é a maneira como eu falo com minha esposa, com quem eu sou casado há 43 anos. Outra é a maneira que eu falo com os meus filhos. E uma delas estava aqui no louvor agora, Aline. E outra é a maneira que eu falo com essas minhas netinhas. E talvez usando a mesma palavra, ela chega de forma diferente ao coração de cada um dos que ouvem. Seja minha sogra de 87 ou meus netinhos de 4 anos de idade. Quando estamos juntos, a gente tem uma palavra. Mas deixe o Espírito Santo de Deus falar com você de acordo com a sua necessidade ou com a sua busca. Ouça a voz de Deus através da sua palavra. Amém, querido? Essa é a primeira palavra que eu tenho agora. Deixa Deus falar com você. Esqueça o pernil que ficou assando, o carro que está no estacionamento, eu vou pagar 15, um pouquinho a mais porque ficou 15 minutos a mais. Esqueça os problemas da semana, esqueça o seu projeto para amanhã e depois. E ouça, diga: Senhor, fala comigo. Às vezes uma frase, às vezes uma palavra. Mas Deus tem uma palavra específica para cada um dos seus filhos aqui presentes agora. Então o Espírito Santo vai interpretar o que vai ser dito aqui de acordo com o propósito dele, de acordo com a sua necessidade. Eu creio nisso e por isso eu prego. A segunda coisa, ouça em oração. Estar em oração é estar em vigilância, é estar em guarda. Abacuque disse que ele estaria na fortaleza ou na guarita, esperando para ver quem era aquele que falava com ele. Então esteja no seu posto de guarda agora, dizendo: eu quero ouvir. Efésios capítulo 4 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Preste bem atenção. A vida do crente é uma vida em movimento. Não é uma vida parada. É um rio que corre, não é um mar morto. Entra a água e flui, não fica parada. E Paulo está dizendo aqui aos crentes de Éfeso: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, Paulo estava em cadeias quando escreveu esta epístola, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, sejam dignos daquilo que Deus fez na vida de vocês. Vocês antes andavam ouvindo tantas coisas, mas não ouviam a Deus. Mas o Espírito Santo de Deus um dia falou aos seus ouvidos espirituais. E disse: então vocês ouviram ao Senhor? Se colocaram à disposição do Senhor, então andem de modo digno desta vocação. Porque quando vocês ouviram o Senhor, vocês ouviram um chamado. Ou seja, ele disse assim: você é meu, minha, propriedade exclusiva. Quando o Espírito Santo de Deus trouxe a voz do Senhor ao seu coração, foi para isso, para você deixar de ser dono da sua vida, para você deixar de mandar em si mesmo, para você deixar de fazer aquilo que você quer, e colocar tudo isso aos pés do Senhor. Eu digo: eu sou um vocacionado, um chamado, um escolhido. Eu ouvi o Espírito Santo mostrando o meu pecado, e no poder do Espírito Santo eu me arrependi do meu pecado. E o maior pecado, a sede de todos os pecados, é eu virar as costas ou não me voltar para o Senhor Jesus. Então ande de modo digno da vocação com que você foi chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar aqui é dar suporte, não é aguentar. É, tem que aguentar porque é meu irmão, então vou aguentá-lo. Não é isso, é dando suporte, sendo amparo, sendo apoio. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Olha quanta riqueza está aqui. Olha quanta riqueza. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as escrituras. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Repito, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, e daqui esses dois próximos versos serão a base da nossa conversa hoje, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quero sintetizar o que aqui está com o tema da nossa palavra nesta manhã. Chamados para cooperar. Vocacionados para cooperar. Alistados, ajuntados, colocados juntos para cooperar. Chamados para cooperar. Diga comigo. Chamados para cooperar. Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja. Igreja é composta de pessoas salvas por Jesus Cristo. A igreja não é essa estrutura física, organizacional, pessoa jurídica, cujo nome nosso, no caso, é Batista do Povo, que paga todos os impostos que somos obrigados por lei a pagar, que cumpre todos os deveres sociais, etc. Igreja é um grupo de pessoas que receberam o toque do Espírito Santo e por esse toque do Espírito Santo foram convencidas do seu pecado e do juízo que recai sobre esse pecado e por terem sido convencidas de que existe uma verdade que não é doutrinária, mas é experimental, é uma pessoa, Cristo é a verdade, então ela abandonou essa pessoa, esse grupo abandonou o seu jeito de viver e entregou-se a Jesus Cristo como Salvador e Senhor dessa vida. A confissão dessa entrega é feita mediante o batismo. O batismo não salva, o batismo não liberta, o batismo não purifica. O batismo é um ato público de uma pessoa que ouviu o evangelho de Jesus Cristo e entendeu que Cristo salva. E Jesus Cristo diz que todo aquele que crê nesta verdade de que Ele é o Salvador deve ser batizado. E o batismo é apenas uma demonstração, um símbolo da minha fé interior. Quem desceu as águas batismais está dizendo, eu creio no Evangelho. Eu creio em Cristo como meu Salvador. Eu recebi a Cristo como meu Senhor. E então estou dando um sinal público para que todos saibam que eu entreguei a minha vida a Jesus. O batismo é como uma aliança. Todo casado deve usar a aliança no anular da mão esquerda. Não sei se a aliança é branca, azul, vermelha, preta, ninguém diz isso e a Bíblia não diz. Mas a sociedade sabe que eu sou casado quando vê uma aliança no meu dedo esquerdo. Nunca esqueça a aliança no banheiro após o banho e vai para o trabalho. A aliança não faz o seu casamento, mas ela é o símbolo do seu casamento. Ela mostra que você está casado. Então, se eu sou casado e não uso a aliança, não é uma coisa de somenos. É muito importante. Ah, mas eu já tenho, no meu caso, já fazendo 68 anos, não preciso mais de aliança. A aliança pode ir comigo para o caixão, mas eu não devo ficar sem ela, porque ela é um símbolo. A sociedade vê, o batismo é um símbolo. Não há nenhum poder espiritual no batismo. Ele é apenas o símbolo do poder que eu recebi, que é o maior de todos. O Espírito Santo venceu a minha personalidade, vamos chamar assim. Ele venceu o pecado que estava em minha vida. E ele entrou em meu coração. Eu me entreguei a ele. E então eu me batizo, eu sou batizado, porque é um símbolo público. E Paulo escreve para esta igreja, que havia passado por todo este processo. E a ideia de Paulo é fazer a igreja entender que ela é uma propriedade exclusiva de Cristo. O primeiro capítulo aos Efésios diz isso, que Deus, por meio de Jesus Cristo, nos salvou e nos selou com o Espírito Santo. Alguns têm dificuldade com a doutrina da Trindade. E eu confesso a você que eu não sei explicar tudo sobre a Trindade, ou sei explicar quase nada. Todavia, o que a Bíblia está dizendo é que no momento em que nós recebemos a Cristo, a Trindade está envolvida nisso. Porque Deus que predestinou a Cristo para nos salvar, para que o Espírito Santo entre em nosso coração. Então, a partir desta hora, isso é básico, eu quero insistir nisso, porque entendendo e vivendo isto, fica fácil viver o resto no Evangelho. E uma palavra, se me permite, especialmente direcionada a você que está começando a vida em Cristo agora, que recebeu a Jesus agora. Então Paulo diz, olha, vocês não são donos mais de si mesmos, porque vocês foram salvos. Agora, vocês não foram salvos para escapar do inferno. Vocês foram salvos para cumprir o propósito de Deus para a sua vida, em particular aqui na terra. A salvação te livra do inferno, de forma natural. Mas a salvação é a entrada de Cristo em sua vida para você cumprir o plano de Deus. Para você ser um cooperador de Deus. Sejam os novos convertidos batizados agora, ou os mais velhos convertidos. Eu já fiz 60 anos de conversão. Sabe o que é isso? 60 anos. Aceitei a Jesus com 7 anos de idade. Eu vou fazer 68 agora. E naquele dia eu nasci de novo. Eu não mudei de religião. Eu não mudei de doutrina. Eu nasci de novo. Isso é mais importante do que mudar de doutrina. Porque eu posso admitir ou adotar uma doutrina correta sem ser submisso à vontade de Deus. Eu entendo, eu leio, como eu entendo e leio matemática, física, química, biologia, português, inglês, qualquer coisa, estudo e leio e absorvo aquilo, mas aquilo não transformou o meu ser à imagem de Jesus. Mas quando eu recebi a Jesus, então a Bíblia está dizendo, agora você é salvo, para cumprir, não o seu propósito em primeiro lugar, mas para cumprir o propósito de Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo, que é viver a vida de Deus na terra, no poder do Espírito de Deus, para que o mundo veja que existe um Deus que transforma vidas, que abençoa, que recompensa e que usa vidas de forma linda e santificada. A igreja que entende isso, ela vai ser sal da terra e luz do mundo. Então nós fomos salvos e chamados para cooperar com Deus. Na criação, o Senhor que fez todas as coisas, depois chamou o homem. Não chamou os anjos e nenhuma outra, um outro componente das hostes celestiais. Ele chamou o homem e disse assim, está aqui a terra. Você foi feito do pó da terra. E eu coloco você aqui na terra para você cooperar comigo no meu propósito pelo qual eu criei, ou para o qual eu criei a terra. Você não é do céu, você é da terra. E você vai viver na terra, enquanto aqui viver, para cumprir o meu plano, Adão. Você vai ser um cooperador, eu vou deixar você dar nome aos animais, e etc. Mas é para mim que você vai viver. Isso é servir a Deus. É viver para Ele. Ah, mas o meu trabalho, Adão também trabalhava. O problema de Adão não foi o trabalho, não foi o ambiente, não foi nada. O problema de Adão foi deixar o diabo entrar na história. E quando o diabo entra na história, o plano de Deus é frustrado. E por isso Jesus veio, para restaurar o plano de Deus. Se o diabo entrar na família, acaba tudo. Não importa se você é batista, presbiteriano, metodista, adventista, luterano, quando o diabo entra, acaba tudo. Então o Senhor diz assim: você quer ter uma vida boa? Coopere comigo. Eu criei você à minha imagem. Deixe a minha imagem crescer em você. Seja semelhante a mim, porque você foi criado à minha imagem e à minha semelhança, para cooperar comigo e refletir a minha presença na terra. Nós fomos manchados pelo pecado dos nossos primeiros pais. E mesmo assim, Deus não desistiu do seu plano. Porque Deus não desistiu do Adão, nem dos seus descendentes. Está acompanhando a minha palavra hoje? É uma palavra de ensino, para que você entenda o que você está fazendo na terra. Porque tem muita gente procurando o seu propósito de vida. E não descobriu. Não descobriu porque você não encontrará jamais o propósito real da sua existência fora das Escrituras. É na Bíblia que Deus fala quem você é. É na Bíblia e pela Bíblia que o Senhor diz o que você deve fazer. Não tem problema. Você é psicólogo, ou é médico, ou é dentista, é empregado doméstico, é motorista, desempregado, rico, pobre. Essa é uma questão nossa que vai passar daqui a pouquinho. Deus não usa ricos ou pobres, doutos ou indoutos. Deus usa aquele que para aos pés da cruz para dizer: eu fui restaurado por Deus para realizar a obra de Deus, como cooperador de Deus na face da terra. E a obra de Deus é suplantar o poder do diabo no mundo. A obra de Deus é arrancar do mundo aqueles que estão nas garras do diabo. Deus deu um propósito aos nossos primeiros pais. Cada um dos nossos primeiros pais, dos patriarcas, você percebe que o Senhor os chama e diz: eu quero que você faça tal coisa. Abraão, por exemplo, sai da tua terra, da tua parentela e etc, 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 para uma terra que eu te chamei. Ou seja, você não nasceu por acaso. Você nasceu dentro de um plano do Altíssimo, que tem uma obra grande para fazer na terra, e ele quer fazer através de você, Abraão, Isaac, Jacó e etc. Deus revelou este seu desejo a todos os profetas, e não só aos nossos patriarcas, chamando esses profetas à sua presença e usando-os como luz ou luzeiros, como trombetas de Deus na face da terra, para que o mundo não se afastasse do propósito para o qual foi criado, de ser cooperador de Deus na face da terra. O melhor funcionário é aquele que cumpre o propósito para o qual ele foi contratado. Não é o mais inteligente ou menos inteligente. É aquele que sabe para que foi chamado, para que foi registrado na empresa e cumpre o papel para o qual ele foi chamado. E o crente em Cristo, vou colocar se pode ser assim, você vai entender os limites da nossa língua. O melhor crente não é aquele que tem esse dom, aquele dom, o outro dom, que esse dom é maior do que o outro dom. Não. O melhor crente, a expressão melhor está dentro dos seus limites, é aquele que entende que ele é um vocacionado e serve a Deus de acordo com aquilo que ele é, que este crente é. Não importa se você é lixeiro ou presidente da república, é um servo de Deus para cumprir a vontade de Deus. E Paulo está chamando a atenção da igreja. E Paulo era um presidiário ou um prisioneiro naquela ocasião. Ele dizia: não importa se eu estou lá no templo em Jerusalém, se eu estou em alguma igreja da Galácia, se eu estou num navio que está afundando, num barco que está em tempestade, se eu estou aqui numa cadeia amarrado a soldados, esperando ver a sentença do César, não importa onde eu estou, o meu status é cooperador de Deus como filho amado. É assim que Deus me vê, e é para isso que ele me chamou, não foi só para me tirar do inferno. Tirar do inferno é um presente, um presentaço. O Senhor diz: vem para mim e o resto é comigo. Você é meu. Eu não estou no inferno, eu estou no céu. Os meus andam comigo. Então você foi vocacionado por Deus, segundo Paulo está dizendo aqui, para ser um cooperador lá onde você está. Entendendo assim, o meu Deus não é um Deus de religião. É simples a palavra, mas eu quero que você a viva. O meu Deus não é o Deus da religião. O meu Deus é o Deus de propósitos. E Jó entendeu muito bem isso quando ele diz assim: os propósitos de Deus jamais serão frustrados. Jó, entre aspas, brigou e lamentou com Deus durante 37 capítulos, 38 capítulos. Até que Deus dá uma rasteira nele, como deu em Saulo. Joga no chão. Deixou Jó falar todo o besterol que ele tinha na sua mente. Ah, porque Deus não me ama, eu acho que Deus não está se importando comigo, tanto problema que eu enfrento, e onde é que está Deus, a quem eu oro, eu canto, eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, eu evangelizo, etc., e Deus não está nem para mim. Eu não sei se tem algum Jó aqui ou me ouvindo pelas mídias. Mas quando Deus resolveu pegar o Jó pelo pé no capítulo 38, aí o negócio mudou. Nós precisamos encontrar, ter esse encontro gostoso com Deus, o nosso Pai, que disse aos antepassados e diz a nós também: eu quero que você realize a obra para a qual você foi chamado. Paulo está dizendo aqui: olha, aconteceu com todos estes, Jesus Cristo veio para cumprir um propósito de Deus. É difícil entender isso? É só ler a Bíblia. Às vezes é muito difícil porque a gente depende do culto, depende da célula, depende do ministério. Mas eu convido você a assentar-se junto ao altar de Deus, com a palavra de Deus aberta. E quem sabe, se tem dificuldade de ler o Velho Testamento, comece no Novo, no primeiro capítulo de Mateus, e vai até o último capítulo de Apocalipse. Não tenha preguiça, coopere com Deus. E sabe qual é o servo ou funcionário que chegou a ser o melhor servo, o melhor funcionário, dentro das suas habilidades, dentro dos seus dons? É aquele que entendeu a mente, o propósito, a vontade do seu patrão. Se eu não sei o que o meu patrão quer, como é que eu vou fazer o que ele quer? Se eu não sei o que Deus quer de mim, como é que eu vou cumprir a vontade de Deus para a minha vida? Irmãos, é simples demais isso. É coisa de criança. É o que nós ensinamos para os nossos filhos. Que filho nosso é educado se não assentar-se aos pés dos mestres, dos professores? Que crente vai ser educado na vontade de Deus se não se assentar aos pés da palavra de Deus, deixando o Mestre, Espírito Santo, que diz a Bíblia, nos ensinará em todas as coisas, e só Ele, não é o pastor que te ensina, não são as estruturas da igreja que te ensina, e graças a Deus que você depende é do Espírito de Deus, porque até aqui agora, neste lugar, com tudo que está acontecendo, se o Espírito de Deus não colocar a palavra no seu coração, você vai sair daqui pior do que entrou, porque se você entrar aqui e não for mudado, pelo menos pela palavra de Deus, não valeu nada você vir aqui, é um encontro social, e a igreja não é para encontro social, a igreja é um lugar daqueles que, no cumprimento da vontade de Deus, se encontram como corpo de Cristo para adorar ao Deus que agiu na sua vida durante a semana. E não digo que Deus agiu para resolver meus problemas, porque esse sujeito aqui que escreveu esse texto, ele tinha apanhado para chuchu. E ele estava amarrado a soldados. Quando escreveu essa carta tão linda, dos mais lindos textos das Escrituras Sagradas, a carta de Paulo aos Efésios. E ele não estava orando para Deus tirá-lo da prisão, nem para ele parar de apanhar, ou para Deus fazer desmaiar um soldado daquele para que ele pudesse. Não, ele não via os sofrimentos da vida como resultado de um karma. Ele via os sofrimentos da vida como um propósito de Deus para atraí-lo mais para Deus e abrir os olhos para ver que até no sofrimento ele podia servir ao Senhor. Não importa o que estou vivendo, se eu estou doente, se eu estou desempregado, se eu estou sem dinheiro para pagar as contas, se nós estamos num período de pandemia. O que a Bíblia diz é que nós somos chamados para cooperar com o Senhor nosso Deus. Foi a mensagem de Jesus. Jesus disse: eu nada faço de mim mesmo, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Essa é a tarefa da igreja. A tarefa da igreja não é defender as suas doutrinas, é viver o que a Bíblia diz. porque com a minha cabeça cheia das minhas doutrinas, se eu não fizer o que o Senhor quer que eu faça, e se eu não for o que Deus quer que eu seja, eu estou só condenando a mim mesmo, a consciência me acusando. Se você não está envolvido, se você não está disposto a fazer, a cooperar com Deus, uma palavra dessa você fala, poxa, vou outra vez cobrança, o patrão cobra, a mulher cobra em casa, a escola cobra, eu agora chego na igreja e me cobra que eu tenho que cooperar com Deus e Deus não está respondendo a minha oração. Uma palavra dessa é opressiva para aquele que não entende a razão da sua salvação. Mas se você sabe que você é salvo, que o Senhor não te tirou de uma outra igreja para esta, mas te tirou do mundo para viver para Ele, você está entendendo que Deus está te chamando agora, dizendo, filho, olha o privilégio que eu te dou. Eu perdoei os seus pecados, eu garanti a você a vida eterna. Eu te dei o Espírito Santo que te guia em toda a verdade, que capacita, possibilita você vencer os seus pecados, as suas fraquezas. Ah, mas eu não consigo, então é andar com Deus. Quando eu não consigo, eu digo, Senhor, você canta, segura na mão de Deus e vai. Não segura na mão do problema, não segura na mão das suas paixões, não segura na mão das tentações que vêm sobre você, não segura nas mãos do governo. Você tem um rei sobre a sua vida e te deu o privilégio de cooperar com ele, como deu Adão, faz isso para mim, chama os patriarcas, faz isso para mim, chama os profetas, diz aí meu nome que vocês vão viver e operar. Agora vem Jesus Cristo e diz, eu não faço nada que eu não vejo o meu pai fazer, eu obedeço ao meu pai, eu me sujeito, eu me esvaziei para me sujeitar ao meu Pai, a fim de que vocês vejam a vida que eu vivo na terra e sejam meus imitadores. É esta a palavra de Jesus para você. Você não é um crente de uma igreja, você é um redimido pelo Calvário. O seu primeiro compromisso não é com esta igreja. O seu primeiro compromisso é com o seu Salvador, e o compromisso é de ser cooperador. É o que Paulo está dizendo. Eu estou lendo um texto que é o texto tema desse ano. Não estou fazendo uma exegese no texto, mas fazendo aqui uma conversa com você sobre esse texto. Então Jesus veio e disse a mesma coisa. Ele falou, olha, quer saber? Eu estou aqui é para cumprir tudo aquilo que o meu Pai quer que seja feito. E é tanto assim que ele diz, quando os apóstolos pediram, ensina a gente a orar, Senhor, que nós não sabemos orar. Ele diz assim, vocês orarão dizendo assim, Pai nosso que está nos céus. Então entendam que Deus não é só seu Pai. Ele é o nosso Pai. E a oração vai até dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É mesmo? Será que hoje nós precisamos fazer de novo essa oração? Dizendo, Senhor, eu tenho desejado tanto que tu faças o que eu tenho te pedido. Mas independentemente de qualquer coisa, eu quero que seja feita a tua vontade. Eu quero cooperar com a tua vontade. Eu quero que tu me ajudes a descobrir qual é a tua vontade nesta, naquela ou noutra situação. Às vezes Deus nos coloca em apertos, meus amados, para que nós saibamos até que ponto a vontade de Deus para nós é mais importante do que qualquer outra coisa na terra. Amado, amada do Senhor, esse é o chamado de Deus para você. Aqui como pastor, eu estou apenas trazendo para você o que o papai falou. Trazendo ao seu coração o quanto Deus te ama, e é que é por isso que Ele te tirou de lá, para que a vontade dEle seja soberana, esteja acima da nossa. No momento crucial, literalmente crucial, na vida de Jesus, Ele disse assim, se é possível, Senhor, passe de mim esse sofrimento, essa luta, esse conflito, que não era apenas emocional e físico, era espiritual. Ouça, tem hora que a gente tem que se colocar no lugar dos personagens. Se eu fosse o diabo, o que eu estaria fazendo com Jesus naquela hora? Desista. Sai dessa. Você não precisa sofrer. O diabo conhecia Jesus, ele foi expulso do céu. Entre na Bíblia, Seja você um personagem das Escrituras. Ocupe o lugar que é seu. E comece a olhar isso. Ele falava para Jesus, o diabo falava para Jesus o que fala para você. Porque o diabo não é criativo, ele só sabe agir de um jeito. Ele só sabe agir de um jeito. Então olha para você e fala o que falou para o Adão no Éden. E fala o que falou para Jesus, porque o que ele falou para Jesus é a mesma coisa que ele falou para o Adão. Precisamos ser inteligentes. Quem está falando comigo? Quem está falando? Paulo agora faz umas recordações a esses membros da igreja batista do povo de Éfeso, né? E ele diz assim, vamos trazer para nós a palavra? Não é para a igreja? Não é para a igreja? Então eu não estou lá em Éfeso. Eu já estive em Éfeso duas vezes. Eu não estou lá em Éfeso, mas eu estou aqui. Então eu, aqui é Éfeso para mim. O Espírito Santo está dizendo isso para mim e para você aqui. Olha, faça o mesmo que Deus mandou o Adão fazer. Do jeito que ele falou para os patriarcas fazerem. Faça as coisas da mesma maneira que ele falou para os profetas. E que ele falou para o seu filho Jesus Cristo. Deus é imutável, Deus não tem duas palavras. Deus não tem uma palavra para o profeta e outra para aquele que ouve o profeta. Deus não tem uma palavra para Israel, fala em termos agora específicos e espiritual, né, e não político e etc. Mas para o Israel espiritual de Deus, a palavra de Deus para eles é a mesma que Deus tem para mim. Repito, para não confundirem, não para a nação de Israel como nação política, mas para o povo como povo de Deus. O que Deus falou lá, ele fala aqui conosco também. Jesus falou para os discípulos aquilo que Deus vinha falando desde Adão. E os discípulos falam para mim e para você, os apóstolos na palavra de Deus, o mesmo que foi ouvido no Éden, restaurando o relacionamento do homem com Deus, para que o homem seja um cooperador de Deus. Hoje nós não ficamos dando nome a animais, mas nós ficamos revelando a obra de Deus às pessoas que lemos, como lemos nas Sagradas Escrituras. Então os discípulos chamam os seus seguidores aqui e diz para eles assim, olha, o Pai colocou você num corpo chamado igreja. Paulo escreve a igreja de Éfeso. Nesse corpo chamado igreja, Deus deu a você um lugar, a um espaço que é seu e só seu. Se você não fizer, vai ficar em branco, porque esse é seu. E esse espaço a Bíblia chama de dons. Tem os dons ministeriais constados aqui, nesse texto especificamente, mas tem outros dons. E o Espírito Santo está dizendo a você assim, olha, priorize como um vocacionado, uma vocacionada, um chamado, priorize realizar a vontade de Deus de acordo com aquilo que Deus te deu. Então ele coloca, alguns aqui são as juntas, os elementos de ligação são os líderes. Um é pastor, outro é um líder de célula, vou contextualizar agora. Outro é um líder da música. E de acordo com aquilo que Deus te deu, você não é obrigado a fazer nada que não seja de Deus. Mas não descobri ainda. Eu nunca consegui, quando eu vim para o ministério, eu já vi tanta briga de pastor com pastor, de pastor com igreja. Desde a minha infância eu vi isso acontecendo na igreja. Então eu vim para o ministério pensando assim, eu não quero ter equipe de pastores. Eu quero ser pastor sozinho. Porque eu não quero. Sabe o que aconteceu? Eu nunca consegui ser pastor sozinho. Porque não tem jeito. Não tem jeito de fazer a obra de Deus sozinho. Então Deus coloca várias pessoas, alguns na posição pastoral, outros em posição de lideranças, pontos chaves da igreja, e outros trabalhando com aqueles que estão nos pontos chaves da igreja, até que, quem sabe, venham estar também no ponto chave. colocado por Deus, que a pior coisa que existe é uma igreja administrada por quem não tem compromisso com Deus, por quem não é fiel ao dom, à vocação. A igreja vira empresa. Mas quando você serve ao Senhor de acordo com o seu dom, com a sua vocação, é o dom que flui, é a vocação que flui. Você não precisa correr com ciúme do irmão que cresceu mais, inveja daquele que está fazendo uma obra maior, porque tem mais resultados. Você está fazendo aquilo que você sabe que Deus chamou você para você fazer. Então o chamado, eu nem vou ler aqui, porque eu teria aqui umas 5 ou 6 expressões no grego para você entender melhor, quem sabe um dia a gente fala isso, o que é este chamado do Senhor nosso Deus para a sua vida. Mas eu quero que você entenda, concluindo, o seguinte: você não pode ficar parado. 5 irmãos disseram amém. Você não pode fazer porque os outros estão fazendo. O que Paulo está dizendo à igreja aqui é isso. Tem os líderes. E agora, pela justa cooperação de cada parte, ou seja, alguém na liderança dizendo, eu estou liderando esta área em conexão com o outro que está liderando a outra área. Eu sou apenas o dedão do pé, mas estou ligado ao pé, que está ligado ao resto do corpo, que está ligado à mente. E eu não quero ir para trás quando a cabeça está mandando ir para frente. Eu quero ajustar o meu passo, a minha caminhada como cooperador. Quero ajustar a cabeça para cumprir a vontade de quem raciocina. É assim que o dedão pensa. Eu sou apenas um dedão. Admitir que o dedão pense, né? Porque Deus tem uma obra e nos convida como seus obreiros. Ele tem um corpo chamado a igreja e nos convida a fazer parte ativa deste corpo. Então Paulo estava dizendo, se eu estou em cadeias e da cadeia eu estou pastoreando vocês, da cadeia, você lê a história de Paulo nesse contexto aqui, eu mesmo amarrado, toda a casa do rei já ouviu o evangelho, não passa um soldado por mim que não ouça o evangelho, não vê ninguém fazer limpeza aqui na casa que eu não fale do evangelho, eu sou um arauto como cooperador de Deus. Querido irmão, querida irmã, eu quero te fazer um pedido e quero que você leve muito a sério. Não é seu dever cumprir o programa da igreja, mas é seu dever cumprir o programa de Deus. Você faz parte desse programa. Você foi atado ao Senhor com laços de amor. E você está preso de um Deus que não desiste de você. Se você não está fazendo, o problema não é de Deus. Não lhe falta graça, não lhe falta palavra, não lhe falta sabedoria e não lhe falta o poder do Espírito Santo. É só usar o que Deus pôs à sua disposição. Então Paulo está dizendo para nós, se eu estou na cadeia, faço, por que você não pode? Eu fugi um pouco do que eu queria falar aqui, acho que Deus está querendo, é outra coisa, não é? Mas eu quero encerrar, levar para o nosso encerramento essa nossa conversa, dizendo a vocês que vieram a Cristo hoje e a vocês que estão em Cristo há mais tempo. Eles riram de mim ali quando eu falei, poxa vida, vendo o batismo, eu falei, tem 60 anos que eu passei pelas águas batismais. Aí eu descobri ali mesmo que eu estou ficando velho. 60 anos que eu fui batizado. Para que eu fui batizado? Eu fui imerso no corpo de Cristo. Eu não apenas me tornei membro de igreja. Queridos que se batizaram agora, e mais antigos para uma recordação, nós nos tornamos membros de um corpo vivo cuja cabeça é Cristo. E não é uma cabeça que nos condena, que nos acusa. Nós nos sentimos acusados pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, porque nos deparamos com Cristo, que é como espelho. Quando eu estou na presença de Cristo, é como eu estando diante do espelho. Vejo o cabelo em desalinho, a cara amarrotada, semblante às vezes nada agradável, porque eu estou olhando para o espelho. E o espelho não está me condenando quando ele mostra o que eu sou. Ele fala, não dá para dar uma arrumadinha nessa cara feia sua, não? Não dá para dar uma ajeitadinha? Jesus é o espelho. Ele não te acusa, ele mostra as suas falhas. Ele mostra a sua estatura. Para que você olhe para ele e diga, não está bom, Senhor. Ele diz, então toma jeito, eu estou à sua disposição. Se arrume para cooperar comigo. Para que as pessoas não apenas ouçam o evangelho que sai da sua boca, mas para que eles vejam o evangelho na sua vida. E para que eles vejam que você também tem lutas, que você também se enerva, que você passa por angústias, que você tem problemas de saúde física, que você pode ter problemas de saúde emocional, que você pode enfrentar o que todo aquele que não conhece a Deus enfrenta. Só que ao levantar de manhã você penteia o cabelo. Vou usar uma expressão feia aqui, mas não estou preocupado, só para você nunca mais se esquecer. Tira a remela dos olhos. Você não precisa sair para a rua assim, todo... É você, eu não vou falar isso que você falou. Me perdoe a simplicidade de um pai falando com o filho. Sem profundidade teológica, mas com a verdade teológica. O Senhor olha para você e diz assim, filhinho, vem cá no espelho, vem. Tá bom assim, foi assim que eu te fiz? É para andar com essa cara que você nasceu? Eu te dei do meu espírito que é santo para você viver nessa nojeira? Para falar esse besterol, para ter prazer nessas coisas do mundo? Foi para isso que eu te salvei? Se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, leia a Bíblia, diga para o irmão ao seu lado, leia a Bíblia, irmão, leia a Bíblia. Não fica confiando em mim, não, confie na palavra. Vê se está lá escrito, seja um bereano. Quem manda em nós é o que a palavra diz. Então ele olha para você e fala assim, tudo bem, se você prestasse eu não teria salvo você. Mas você veio para mim e eu te puxei exatamente porque você estava cansado de não prestar. De bater biela. Usa ainda esse negócio de bater biela no motor de carro? Não, nem tem mais isso, né? Mas quando o motor estava batendo biela, ficava, tudo, tremia tudo, né? Pifava o motor, o coração. Meu amado irmão, família do Senhor aqui reunida e você que me acompanha pelas mídias. É simples andar com Jesus. Deixa a complicação da vida, deixa os senões, as impossibilidades, as feiuras. E olhe para a palavra de Deus como um espelho que te dá a saída. Deus tem uma vida melhor para o nosso casamento, para o nosso trabalho, para o nosso ambiente estudantil lá fora, para a realização dos nossos dons. E Ele faz isso tudo, diz assim, vem para cá, vem cooperar comigo. Deixa eu transformar a sua vida para verem que ela foi transformada e então eles quererem aquilo que eu fiz na sua vida e você mostra o caminho. Pela justa cooperação de cada parte. Ou seja, cada elemento entrando no ministério do outro, no ponto de encaixe. Um completando o outro, como o corpo é completo com o dedão do pé. Uma sinergia entre os membros da igreja, vou usar a expressão essa, sinergia espiritual, moral. Eu cuido de você e você cuida de mim. Você me aceita cuidar de você e eu aceito que você cuide de mim. Paulo está dizendo à igreja de Éfeso que vivia a filosofia grega, porque era uma cultura grega, era na Grécia. Influenciada. Hoje é Turquia, né? E ela fica na ponta do rio, na separação ali com a Europa. E ele dizia assim, gente, vamos fazer o seguinte, esqueça a sua cultura, esqueça o seu projeto de vida particular, Esqueça o que está acontecendo no mundo. Ouça, desligue a televisão. Dê mais tempo a Deus. Você não tem tempo para ler a Bíblia. O tempo que você lê o Jornal Nacional, ou qualquer um outro jornal que você vê, ou qualquer um desses jornais, é um tempo precioso que você pode ler. Pastor, você é contra? Não, não sou contra, eu vejo. Ah, mas aquela emissora não presta. Eu vejo que não presta. Porque eu tenho que ver para falar para você, isso não presta. E você tem que ver para falar para o seu filho, isso não presta. Mas não precisa ver toda hora também. Ouça o chamado do Senhor nosso Deus para você, dizendo assim: o que eu fiz? Mandei os meus patriarcas fazer, os meus profetas fazer. O que Jesus fez, mandou os apóstolos fazer, os apóstolos dizendo para você fazer, não mudou. Você é meu. Transforme a sua vida num instrumento nas minhas mãos. Encaixe-se, andem em liderança, não ande sozinho. Crentes desigrejados contrariam as escrituras. Aqui é pela justa cooperação de cada parte. Ou seja, as partes estão encaixadas umas nas outras. Você é o que eu não sou, pode fazer o que eu não sei fazer. Não tem ninguém maior nem melhor. Alguém aqui quer perder o dedão do pé? Você é sábio. Mas você consegue andar sem o dedão do pé? Consegue. Por que não quer perder? Porque é parte do corpo. Por que não quer sair? Porque recebe vida do corpo. Precisamos ser sensatos e não cair nessa conversa mole do mundo. Nós precisamos ser aquilo que Deus fez para que sejamos. Então nós estamos sob liderança. Ah, mas o único líder que não era pecador, nunca foi e nunca será, Jesus Cristo nosso Senhor. Fora, todos erram, e é por isso que precisamos andar juntos, para mostrar o caminho uns aos outros, para discipular e para disciplinar uns aos outros, à luz da bendita palavra do Senhor nosso Deus. O chamado, por fim, então, só para consolidar, somos cooperadores de Deus. Deus, para fazer a sua obra, levantou um corpo na face da terra chamado igreja, que não é uma instituição. Essa é uma instituição para os homens. A igreja é o corpo de Cristo, corpo vivo de Cristo. Percebe? E você vai se encaixar nela, naquele, de acordo com aquele dom, aquela vocação, aquele crente, aquela obra com a qual você se identifica. Eu pediria a você para ficar de pé, para eu encerrar pela segunda vez ou a terceira, não sei. Só para você entender o seguinte: a quem você está ligado? Diga comigo: justa cooperação de cada parte. Está isso na Bíblia? No texto que você leu? Justa cooperação de cada parte. O que significa isso? Eu preciso de você. Você tem 60 anos de batizado, pastor, não, eu poderia ter 160. Do ponto de vista do Senhor que deu a vida por nós, ninguém é dispensável. E todos precisamos uns dos outros. Para que, unindo as nossas experiências, é aí o texto, unindo as nossas experiências com Cristo, caminhemos juntos como um só corpo, sem divisão, está no texto, sem contenda, sem maledicência, sem crítica, sem cobrança, mas cada um fazendo aquilo que Jesus fez. Ao invés de apontar o dedo para a nossa cara, ele deu a vida por nós no Calvário. Ninguém tinha mais direito, e tem, de nos acusar pelas nossas falhas, erros e pecados do que o Senhor Jesus. Mas ao invés disso, ele disse: eu me entrego em seu favor. É assim que nós santificamos uns aos outros. Quando eu me entrego a você, eu me entrego com o que eu sou, do jeito que eu estou. E você pode ser usado por Deus para me aperfeiçoar em alguma coisa, e eu usado por Deus para te aperfeiçoar em outra coisa. Amada igreja, igreja de Jesus, é muito simples servir a Jesus. É muito simples, não é fácil, mas é simples. Vamos nos adequar a essa palavra do Senhor? Nessa manhã de batismos, em que novos irmãos estão chegando, vale a pena pararmos e pensar no significado da nossa vocação. Você está em Cristo. Seja um pequeno Cristo aqui na terra. E esta é exatamente a razão do apelido que pela primeira vez foi dado aos cristãos lá em Antioquia. Em Antioquia, pela primeira vez, nós fomos chamados cristãos. Os crentes foram chamados cristãos. E por quê? São os pequenos Cristos, os filhinhos de Cristo, que vivem na presença dele e são conduzidos por ele, para poder anunciar ao mundo: eu sou de Cristo. E quem é o seu Cristo? Você precisa saber falar sobre o seu Cristo. Evangelizar é isso. Falar de Jesus. Para orarmos. Eu já ia falar, vamos dar as mãos, olha, quase que eu incorro nesse crime. Porque está um pouco mais cheia a igreja, né? Eu já fico assim, vamos dar a mão. Mas não vamos dar a mão não, mas vamos dar o coração ao outro. Se você está como com cônjuge, namorado, noiva, um familiar perto, você poderia dar as mãos. Porque acho que lá em casa todo mundo tira a máscara. Aliás, literalmente, não há melhor lugar para tirar a máscara do que em casa. Não é? É lá que a máscara cai. Não é assim? Não é assim? É lá que a máscara cai. Aqui todo mundo é anjo. Né? Arcanjo, tem até querubim e serafim aqui. Né? Mas quando chega em casa, a máscara cai. Então, já que você está com alguém da sua casa, deixa a máscara cair. Mas não essa, não tire essa. Né? E nós vamos orar juntos agora. Eu queria que você, na sua oração, colocasse duas coisas diante de Deus. Primeiro, a sua gratidão, porque Deus é por você muito mais do que você pensa, porque Ele nos chamou para si, mesmo sendo o que somos, e Ele está ao nosso lado para nos levar a ser aquilo que Ele é. A Bíblia diz que nós devemos refletir a sua imagem e a sua semelhança. É algo difícil para nós entendermos, mas dá pelo menos para a gente agradecer a Deus e perseguir esse alvo. O Senhor me tirou do pecado, das trevas, do inferno, da dominação terrível e disse: vem para cá, perto de mim, porque aqui você está seguro. Segurança que ninguém pode dar, mas Ele dá. Ele fez de você propriedade dEle. Você vai orar agradecendo por isso. Eu não me entendo, Senhor, mas o Senhor me entende. Eu não sei porque eu sou tão cabeça dura, mas o Senhor pode amolecer esse coco. Senhor, que bom que Tu me amas. E nessa semana eu quero viver para o Senhor. Eu quero ser cooperador do Senhor. Eu quero me unir a outros membros do corpo, como diz a Tua palavra. Estarmos ligados por juntas, ligamentos, estarmos caminhando juntos, na presença do Senhor, e juntos o Senhor fará a tua obra em nossa vida. Feche os olhos. Comece a orar. Comece a orar. Enquanto o pastor Calori vai tocando ali, eu queria que você fosse colocando diante de Deus a sua vida de forma simples, mas sincera, dizendo: obrigado, Senhor, por tua grande bondade. Obrigado por tua misericórdia. O Senhor me conhece e me ama. Obrigado, Senhor, porque tu me fizeste conectado a irmãos que são semelhantes a mim. Muitos deles carregando fardos pesados, outros podendo ajudar. Mas eu te agradeço porque tu não me deixas andar só. Tu me deste uma família, me tornaste membro de um corpo. Obrigado, Senhor, porque na tua misericórdia e na tua graça, tu és o cabeça. Tu és o cabeça. Autoridade sobre a nossa vida. És o cérebro que pensa por nós. Obrigado, Senhor, porque tu não nos abandonaste como membros amputados, mas tu nos reuniste através da cruz. E nos deste o mesmo Espírito, o Espírito Santo, a cada um de nós, aos mais fortes e aos mais fracos, aos mais antigos na fé e aos mais novos na fé. Aqueles que plantaram esta igreja 40 anos atrás e aqueles que foram batizados hoje. Tu és o mesmo para com todos nós e para com cada um de nós. Tu és o Deus daquele que tem sido vitorioso em sua caminhada e és o Deus daquele que talvez tenha entrado aqui e nos ouve agora rastejando pelas sarjetas da vida, dizendo: já andei com Deus, já fui cheio do Espírito Santo, já servi o Senhor, já testemunhei, já discipulei, hoje eu estou fora. O nosso Deus é o mesmo e nós te bendizemos por isto, porque tu não desamparas a nenhum dos teus servos. E nós clamamos nesta hora, Senhor, com a nossa gratidão. Te rogamos que tu venhas sobre o teu povo nesta manhã. Aqui, lá em casa, na rua, onde estiverem nos ouvindo e nos acompanhando. Venha a tua graça sobre nós e faça-nos entender o teu plano para a nossa vida. Ajusta-nos ao teu plano, ó Espírito Santo de Deus. Sim, queremos ser cooperadores nesta obra que é tua. Nesse trabalho que é do teu corpo, a igreja. Nós queremos ser fiéis cooperadores com o que temos e com o que teremos ainda. Depositamos aos teus pés o nosso coração, para que teu Espírito Santo nos instrua, particularmente a cada um de nós. Ilumine as nossas mentes, para que o Espírito do Senhor fortaleça, ó Deus bendito, a nossa vida. Para que tu tragas revelação a cada um dos teus filhos. Que tu faças cair as escamas dos olhos. Que tu desfaças a dureza do coração. Que tu anules, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, toda postura de mundanismo, de carnalidade, de indiferença, e que tu reacendas um fogo, não emocional, mas um fogo do teu Espírito em nosso coração, um fogo que queime, que limpe, que desfaça as sombras e o volume das palhas que para nada servem, um fogo que incendeie as chamas do céu em nosso coração, e que nos faça compreender o teu amor, compreender a tua bondade, e compreender o teu propósito para a nossa vida em particular, e servirmos ao Senhor com alegria e com simplicidade de coração. Ensina-nos a te obedecer. Nós queremos ser cooperadores do Senhor, como filhos amados. Ensina-nos a andar juntos, uns ligados aos outros, a fortalecermos-nos mutuamente. Ensina-nos, ó Deus, como igreja, a olhar para os nossos irmãos, como homens e mulheres presentes do Senhor ao nosso lado, para uma edificação mútua. Tira de nós a frieza, a dureza do coração, a indiferença de uns para com os outros, quaisquer que sejam. Ó Deus bendito, nós te pedimos que tu unas o nosso coração, para que São Paulo saiba que Jesus Cristo continua fazendo a diferença na vida daqueles que te seguem e na sua igreja na face da terra. Que teus filhos, ao partir para os seus lares e viver uma semana, sejam guardados pela tua poderosa mão, instruídos pelo teu poderoso Espírito. Rogo ainda em nome de Jesus que tu mostres, Senhor, que tu mostres a cada um aquilo que precisa deixar para trás, para andar no ritmo da igreja que tu plantaste. Fale com cada um, com cada uma das tuas filhas, o que tem que ser abandonado, e que teu Espírito fortaleça, lave a consciência, lave a mente, lave o coração, purifica as fontes de vida, para que a nossa vida seja santa e agradável ao Senhor, a fim de que cumpramos o teu propósito, sermos sal da terra e luz do mundo. Vá a tua unção com o teu povo, o poder do teu Espírito, a tua palavra que instrui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.
Graça sublime, graça que insiste, graça que me salva. Cansado, graça.
Cante, cante bem forte. Cante bem forte.
Graça.
Você é um salvo de Jesus.
Graça incansável.
Não é pelos nossos méritos.
Graça.
É pela graça do Senhor.
Me deixou.
Seja o Senhor pela sua graça, bendito seja o Senhor pela sua graça, pelo seu favor que não merecemos, pelo seu amor derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Bendito seja Deus pelo perdão que vem da graça, pela restauração que vem da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Na tela está passando os nossos contatos. Se você quer conhecer mais ao Senhor, entender mais a palavra de Deus, ser mais apoiado na sua fé e entende que podemos ser instrumento de Deus em seu favor, por favor, anote o endereço, o telefone, faça contato e nós te abençoaremos. Deus abençoe, querido irmão. Vai trabalhar nessa semana, cooperador de Deus, amém? Vai fazer a obra de Deus, Ele confia em você. Faça por merecer, se é possível. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos obedecer aquela ordem de os últimos são os primeiros? Por favor, não aglomerem lá fora. Nossa igreja é uma vitrine. Nossa igreja é uma vitrine. Nós não podemos, de forma alguma, descumprir. Então, não aglomerem, não parem em grupos. O dia chegará quando isso pode acontecer.
Conosco assim.